Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é quarta-feira, dia 11 de novembro de 2020. Começa agora mais uma edição do programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Aqui é a Nara Lacerda. Eu fico com você pela próxima uma hora e a gente vai ter uma boa prosa sobre agroecologia, meio ambiente, cultura, alimentação saudável. Fica com a gente que hoje tem receita especial, não dá para perder. O Bem Viver vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, na nossa rádio web, no site radiobrasildefato.com.br. E claro, a gente está também nas plataformas de podcast, no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. Tamo junto com mais 18 rádios de norte a sul do país. Então vamos lá, nossa prosa diária aqui no Bem Viver tá só começando.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E para abrir o programa de hoje, vamos falar de um legume que, olha, eu tenho certeza que sua mãe sempre colocou no seu prato, dizendo que era importante para a sua saúde, para você crescer forte e saudável. Tô falando da beterraba, você gosta? Não existe um estudo, mas aposto que é relevante a quantidade de pessoas que deixam de comer beterraba depois que a mãe para de colocar no prato. Brincadeiras à parte, esse legume é muito rico em ferro e em vitaminas A, B e C, entre outros nutrientes. Mas a gente sabe que, infelizmente, não é aquele alimento mais comum no prato do brasileiro, né? A beterraba vai super bem numa salada, mas parece que, sem ser ali na salada, não tem outra opção. E olha, no Alimento é Saúde de hoje, a gente vai, então, desconstruir completamente essa ideia. A repórter do Brasil de Fato, Michele Carvalho, conversou com uma especialista que provou para ela como a beterraba funciona de mil maneiras e mais. Dá para aproveitar o legume inteiro, tá duvidando? Vamos ouvir o Alimento é Saúde de hoje, na voz de Vanessa Nicolave.
Que aproxega, vivente!
Comece agora o Alimento é Saúde.
Avermelhada, redonda e de sabor adocicado. Essa é a beterraba, um legume muito conhecido e consumido no Brasil. O alimento é utilizado no tratamento de anemias, por ser rico em ferro, e ajuda o sangue a levar oxigênio para todo o corpo. Mas o que muita gente pode não saber é que a maior parte dos nutrientes da beterraba está no seu talo e nas suas folhas. Por isso, a nutricionista funcional Pamela Terra aconselha a consumir o alimento por inteiro.
E o talo e as folhas? Dá para fazer refogado, como se fosse uma couve, por exemplo, as folhas dela. Dá para fazer refogado, dá para picar o talo e adicionar numa farofa, por exemplo, adicionar num arroz à grega, por exemplo, adicionar em outras preparações, omelete, dá para usar como acréscimo, né, de ingredientes em outras preparações, sim.
Mas existe outro lado na atenção ao talo e às folhas da beterraba. Pamela Terra lembra que essas partes são as que mais concentram o agrotóxico. Por isso, vale atenção para a procedência na compra.
Quando vem com o talo, normalmente o talo e as folhas é a região que mais tem agrotóxicos. Então, o consumo desses talos e dessas folhas seria interessante o consumo orgânico. Daí você colhe a beterraba por inteiro e consome tudo, desde a raiz, né, o legume mesmo, até talos e folhas. Agora, os não orgânicos têm essa desvantagem.
Além da ausência de veneno, a dica é consumir a beterraba em uma refeição diversa de cores e sabores. Portanto, a nutricionista dá algumas dicas de quais alimentos combinam melhor com o legume e potencializam seus benefícios para o organismo.
A beterraba junto com a cenoura tem uma combinação boa e a cenoura é rica em vitamina C. Então, a vitamina C otimiza a absorção do ferro, assim como outros vegetais, né? Tem gente que faz suco de beterraba com laranja, por exemplo, para também otimizar a absorção desses. Os próprios vegetais verdes escuros, né, fazer um suco misto de laranja, beterraba e couve, por exemplo, para otimizar essa absorção também é legal. Consumi-la com o feijão, né, no mesmo prato, arroz, feijão, beterraba e outros vegetais, também é interessante, dá para compor ela com bastante coisa.
Mas os benefícios da beterraba não se resumem ao ferro. Pamela Terra explica que o alimento é rico em nutrientes, como a vitamina A, vitamina C, um pouco de vitaminas do complexo B, ácido fólico, vitamina B12 e fibras. E para quem ainda precisa de mais ideias para incluir o alimento nas refeições do dia a dia, a nutricionista dá uma dica fácil e saborosa.
Eu corto a beterraba em pequenos pedaços ou em rodelas, e aí eu espalho numa forma, coloco azeite, sal, uma pitadinha de ervas finas e pimenta, fica ótimo. Assa a 180 graus até ela ficar com uma textura mais cozidinha mesmo, é bem tranquilo, em torno de 25, 30 minutos de forno.
Outra dica é fazer chips com o legume. Para isso, basta cortá-los em rodelas bem fininhas, colocar azeite, sal e levar ao forno até desidratar. Dá para servir como aperitivo ou como acompanhamento de alguma receita. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Michele Carvalho, Vanessa Nicolavi.
Nossa, muito boas as dicas, anotei tudo. Algumas eu já conhecia, outras ainda não tinha ideia. Agradeço a nutricionista que já deu a dica de como cozinhar com talos e folhas, porque eu planto beterraba aqui no meu quintal. Quem não conseguiu anotar ou quiser conferir a receita com mais detalhes, está tudo lá no nosso site explicadinho, radiobrasildefato.com.br. No final da página, você vai em Alimento é Saúde e encontra fácil, fácil. E agora aqui no Bem Viver a gente vai falar sobre a vacina contra o coronavírus aqui no Brasil. Você com certeza acompanhou a discussão e a polêmica que ocorreu ontem, deve seguir pelos próximos dias. Tudo começou na segunda-feira à noite quando a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, anunciou que os testes com o imunizante que o Instituto Butantan está produzindo junto com a empresa chinesa Sinovac deveriam ser interrompidos. Isso foi na segunda noite. A justificativa é que houve um evento adverso grave nos estudos, então até que essa situação fosse esclarecida, os testes não poderiam continuar. Ontem, ao longo do dia, esse assunto repercutiu muito. A equipe do Butantan ficou indignada com a situação, não concordou com a decisão da Anvisa, primeiro porque a agência comunicou o instituto ao mesmo tempo que divulgou a decisão para a imprensa, mas principalmente porque, segundo o Instituto Butantan, o tal evento adverso grave não estava relacionado aos testes com a vacina. Depois foi esclarecido que se tratava da morte de um voluntário, só que o Butantan garantiu que o óbito não ocorreu por causa do imunizante. Há uma informação não oficial de que a pessoa cometeu suicídio, mas como as informações sobre os pacientes envolvidos nos testes são sigilosas, isso não foi confirmado pelo Butantan. O Instituto apenas garantiu que a morte não foi em decorrência do uso da vacina. Para entender melhor tudo isso, vamos ouvir a reportagem que a Caroline Oliveira preparou para a gente. Quem gravou foi a Lu Sudré.
O evento adverso grave em um dos voluntários da fase 3 do estudo clínico da chinesa Coronavac contra a Covid-19 não tem nenhuma relação com a vacina. O governo paulista ainda não divulgou a causa, por se tratar de uma informação sigilosa. No entanto, documentos do Instituto Médico Legal, obtidos pela TV Cultura, mostram que se trata de um suicídio. A pesquisa foi suspensa pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária nesta segunda-feira. João Gabardo, do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, explicou que um evento adverso pode estar associado à vacina antes dela ser metabolizada e excretada pelo organismo, o que dura alguns dias. Depois disso, segundo ele, é impossível que um medicamento possa ter causado uma reação como uma vertigem em um paciente que foi supostamente atropelado. No caso do voluntário em questão, o efeito adverso ocorreu 3 semanas após a suposta ingestão da vacina. Suposta porque ele pode ter ingerido um placebo. Essa informação também é sigilosa. Por isso, Gabardo, que atuou como secretário executivo do Ministério da Saúde na gestão de Luiz Henrique Mandetta, acredita que alguém vazou a informação para criar um fato político.
É muito triste mesmo ter que responder desta forma. Essa injustiça que está sendo feita, levantamento de um motivo absolutamente desconectado da aplicação da vacina, como uma causa, como um motivo para festejar, como vem sendo feito hoje por algumas pessoas, algumas lideranças muito importantes. É muito triste.
Na mesma linha, Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, onde a vacina está sendo desenvolvida, protestou contra a suspensão dos testes.
Então, obviamente, uma notícia da forma como atingiu a todos nós causa surpresa, causa insegurança, causa, no nosso caso aqui do Butantan, até indignação. Indignação É um sentimento óbvio, né? Não é um, é um valor, é um sentimento. Porque o processo, da forma como ele aconteceu, poderia ter sido diferente. O Butantan tem 119 anos de história. Ele produz 75% das vacinas utilizadas pelos brasileiros. Um a cada três brasileiros, nesse ano, tomou uma vacina feita aqui no Butantan. E, portanto, as vacinas que o Butantan produz são vacinas que têm a sua segurança atestada pelo uso de milhões e milhões e milhões de doses. 80 milhões de brasileiros tomaram a vacina esse ano do Butantan sem nenhum problema.
A pesquisadora Ana Tereza Marra, da Universidade Federal do ABC, concorda com Gabardo e com o presidente do Instituto Butantan. Ela afirma que a suspensão, da forma como ocorreu, gera dúvidas desnecessárias sobre o caráter da medida tomada pela Anvisa.
Isso ocorreu no dia em que o Dória anunciou, né, a compra ou a chegada das vacinas importadas da China, né, que seria um ganho político para ele. Né? Então foi no mesmo dia. E aí o fato de Bolsonaro comemorar a vacina, né, comemorar o fato de a vacina ser suspensa, com a falta de uma explicação técnica mais profunda da Anvisa, né, isso acaba gerando suspeita sobre qual é o caráter dessa suspensão.
Marcelo Buzetto, doutor em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é outro especialista que acredita que a Anvisa está sendo utilizada com fins políticos. Para ele, o fato de o presidente Bolsonaro, desafeto do governador João Dória, ter comemorado a suspensão dos testes da vacina chinesa é uma prova disso. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, Lu Sudré.
A gente agradece a Caroline Oliveira pela reportagem, também a locução de Lu Sudré. Horas depois desse pronunciamento do Butantan, a Anvisa também realizou uma coletiva de imprensa, anunciou que os testes com a vacina da Sinovac permanecem interrompidos. Alegou falta de transparência por parte do Butantan. A diretora da Anvisa, responsável pela área de vacinas, Alessandra Soares, disse que a decisão foi tomada por um comitê de especialistas formado por servidores da agência de caráter multidisciplinar. Bom, quem acompanha o Bem Viver sabe que a gente sempre defende que essas interrupções não necessariamente são negativas. Significam que os estudos estão sendo levados a sério e a saúde das pessoas está em primeiro lugar. Só que é importante a gente pontuar que esse caso em especial não parece ter essa motivação, ainda está tudo muito nebuloso. A gente poderia até considerar que o Butantan está querendo acelerar a liberação da vacina a todo custo. Mas quando o presidente Jair Bolsonaro posta nas redes sociais uma comemoração pessoal por causa da interrupção dos testes, denota que a decisão da Anvisa pode estar enviesada por um caráter político. Afinal, o próprio presidente já classificou esse imunizante da Sinovac como uma vacina do Dória, se referindo ao governador de São Paulo, que é tratado como adversário político de Bolsonaro. Como eu disse, o caso está cheio de ponto de interrogação. A gente vai seguir de olho para explicar, mas de qualquer forma o episódio é muito negativo para os debates sobre a vacina aqui no Brasil. Não é possível que durante a produção de um imunizante que vai salvar milhões de pessoas, a discussão tenha chegado a esse ponto. É lamentável, revoltante e pode ser ainda mais grave se de fato for comprovada interferência política no desenvolvimento da vacina aqui no Brasil.
Covid-19. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Se você não tem o costume de se exercitar, inicie com um programa leve e progrida de maneira gradual, respeitando suas limitações. Além disso, mantenha uma alimentação equilibrada. Prefira alimentos in natura aos ultraprocessados, que são salgadinhos, refrigerantes e biscoitos. E durma bem. Nada como uma bela noite de sono para fortalecer nossa saúde. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Nós vamos atualizar a situação da pandemia aqui no Brasil. A conversa agora é com a nossa repórter Lu Sudré, no quadro direto da redação. Tudo bem, Lu?
Oi, Nara. Olha, de ontem para hoje temos mais fatos envolvendo uma das vacinas contra o coronavírus. depois de Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, suspender os testes da Coronavac, como explicamos agora há pouco, o STF, Supremo Tribunal Federal, determinou que a agência forneça, num prazo de 48 horas, explicações mais aprofundadas sobre o porquê houve a interrupção das pesquisas e o atual estágio de testes em que se encontra a vacina. A decisão é do ministro Ricardo Lewandowski, que afirmou que o assunto tem relevante interesse público e coletivo. Retomando, o evento adverso que baseou a decisão da Anvisa seria a morte de um voluntário que participa dos testes. No entanto, o óbito não tem relação com a vacina. A decisão do Supremo é importante porque representantes do governo paulista atribuem motivação política para a paralisação dos testes em razão da disputa e tensão entre o governador João Dória, do PSDB, e o presidente Jair Bolsonaro, como ouvimos agora há pouco. A Anvisa segue afirmando que a decisão foi técnica. Lembrando que a Coronavac é produzida pela empresa chinesa Sinovac com o Instituto Butantan, no governo de São Paulo. Enquanto há a politização desse processo tão urgente para o nosso país, o coronavírus segue contaminando os brasileiros, Nara. Nesta terça-feira, dia 10, o Brasil chegou a um total de 162.802 mortos pela Covid-19. Em um dia, houve o registro de 174 óbitos, segundo o CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. As infecções pelo coronavírus somam quase 5.700.000. Aproximadamente 24 mil novos pacientes foram confirmados apenas de segunda para terça. Por razões técnicas, os resultados não incluem os dados de São Paulo e Paraná. Os estados que registram mais óbitos são São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Minas Gerais, nessa ordem. Embora não tenhamos os números atualizados, São Paulo também lidera a lista de unidades da federação com mais contaminações, seguido por Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro. Vou aproveitar também para trazer informações sobre a delicada situação do apagão no Amapá, Nara. A crise no estado chega ao nono dia, ainda sem definição. O Ministério do Desenvolvimento Regional anunciou ontem, por meio de duas portarias publicadas no Diário Oficial da União, a liberação de mais de R$21 milhões para o Amapá. O dinheiro é destinado ao aluguel de geradores e compra de combustível para a operação dos equipamentos, utilizados nos rodízios de energia que acontecem no estado desde o último domingo. Lembrando que a Justiça Federal determinou na noite do último sábado, dia 7, o prazo de 3 dias para que o apagão no Amapá fosse completamente solucionado, com 100% da eletricidade restabelecida, sob pena de multa de 15 milhões, o que ainda não aconteceu. Bom, eu fico por aqui, Nara. É com você. Lúcio Dré, direto da redação.
Lúcio Dré, muito obrigada pelas informações. A repórter do Brasil, de fato, volta amanhã no quadro direto da redação. Bom, vamos aproveitar que a Lu comentou a respeito da situação do Amapá para trazer um pouco mais da realidade que as pessoas estão enfrentando por lá. Infelizmente, os dias passam e nada muda. Os moradores seguem com um rodízio de energia que não está atendendo de forma igualitária todos os bairros. A repórter do Brasil, de fato, Catarina Barbosa, conversou com alguns desses moradores que estão sendo prejudicados por esse revezamento. Vamos conferir o que ela preparou para a gente.
Desde o último sábado, o governo do estado do Amapá criou um sistema de rodízio para abastecer a população afetada pelo apagão da terça-feira, dia 3 de novembro. No entanto, moradores ouvidos pelo Brasil de Fato afirmam que bairros onde moram desembargadores, juízes e promotores tiveram a energia restabelecida por completo. Por lá, não é necessário o rodízio de 6 horas imposto ao restante da população. No geral, o sistema funciona da seguinte forma. Há bairros que ficam 6 horas com abastecimento de energia elétrica e depois 6 horas sem energia. Depois o processo se repete. Marta da Silva, militante do Levante Popular da Juventude, diz que há bairros que não foram incluídos no cronograma e que estão há mais de 5 dias sem água e sem energia.
E existem partes centrais da cidade, onde tem hospitais, clínicas, centros de atendimento à Covid, que estão tendo um abastecimento de energia de 24 horas, justamente pela importância desses lugares, né, para atendimento à população. Ainda mais agora que estamos num momento assim, de pandemia, onde os casos de Covid aqui dispararam, as UBS, os hospitais estão todos lotados, e existem bairros mais afastados, que estão mais ao extremo norte da cidade, que estão completamente sem água, sem energia, há mais de 5 dias, desde o início do apagão. Essas zonas não foram inclusas dentro do esquema de racionamento de energia.
No portal oficial do governo, a informação é de que apenas unidades hospitalares e que prestam serviços essenciais estão com energia garantida 24 horas por dia. O mesmo vale para a estação de tratamento de água e esgoto do estado, bancos e empresas de telecomunicação. Apesar de o rodízio de 6 horas anunciado para todas as áreas residenciais, a pedagoga Laura Ramos, que mora na periferia de Macapá, relata que a história, na prática, é outra. No bairro em que ela mora, chamado Mar Abaixo, ela diz que a energia dura, no máximo, 3 horas por dia.
A situação no estado do Amapá continua caótica, né? Nada melhorou, nada voltou 70%. Estamos agora vivendo um rodízio onde bairros nobres são beneficiados e as periferias estão à mercê. 2, 3 horas somente de energia como fornecimento, onde bairros nós sabemos que estão 24 horas e outros 6 horas.
A CEA, a Companhia de Eletricidade do Amapá, disse que há bairros que realmente não foram citados no cronograma de rodízio. Porém, a empresa justificou que essas localidades fazem parte das regiões citadas de forma nominal, porque receberam energia dos mesmos alimentadores e transformadores. Quanto aos bairros que têm energia o tempo todo, a companhia afirmou que isso acontece porque eles fazem parte das áreas onde há unidades que prestam serviços essenciais. Sobre os bairros que estão há 5 dias sem água e sem energia, a CEA admitiu que há regiões em que o fornecimento fica interrompido por problemas na rede em alguns trechos. Nesse caso, a companhia explicou que não são falhas decorrentes do sistema de rodízio e não afetam bairros em sua totalidade. A orientação é fazer a abertura de um chamado pelo telefone 116. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
Situação absurda que os moradores do Amapá estão enfrentando é inadmissível. Já se passou mais de uma semana do início do apagão e bairros inteiros ainda não tiveram energia restabelecida, ao menos em parte, por nenhum período do dia. Bem Viver se solidariza completamente com os moradores de toda a região. Ontem eu falei isso, vou reforçar. Você já imaginou o que é ficar uma semana sem energia em casa? É importante a gente tirar esse tempo para refletir o que representaria isso para cada um de nós. Inclusive, porque o apagão está prejudicando o abastecimento de água em muitas regiões. É um problema que se desdobra em milhares de questões. Imagina, a gente está no meio da pandemia, limpeza e higienização é essencial e as pessoas estão sem água. A dificuldade que é o acesso ao Amapá, na maioria das regiões só se chega de barco ou de avião, não tem estrada conectando com outros estados, ou seja, isso tudo dificulta que um novo gerador chegue por lá rápido. Independentemente disso, uma semana sem luz não é possível. Parece que as autoridades não estão compreendendo a dimensão do problema que a população está enfrentando. Claro que a gente vai seguir acompanhando e cobrando ao máximo que a situação, ao menos, comece a melhorar consideravelmente nos próximos dias, para que, no mínimo, todos os moradores façam parte desse rodízio. Vamos seguir aqui no Bem Viver e agora para falar da crise ambiental que o Brasil está vivendo. Só esse ano, o Pantanal perdeu quase 30% de seu território, de acordo com números registrados pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que nunca tinha visto um estrago tão grande. Desde 1998, o órgão é responsável por monitorar as queimadas no Brasil. A gente já falou bastante sobre todas as consequências que esse desastre ambiental provocou e vai seguir provocando. Afinal, especialistas são unânimes em afirmar que queimadas dessa magnitude causam consequências a médio e a longo prazo, coisa que a gente só vai sentir no futuro. Claro, tem aquelas que estão acontecendo que a gente está vendo neste momento, uma delas é a morte de animais. Eu conversei com um biólogo especializado em Pantanal que me contou que é impossível medir o impacto, mas se estima que sejam milhões de animais mortos devido às queimadas, de todo tipo, das onças até pequenos anfíbios. Ou seja, uma destruição sem precedentes que certamente causa perdas irreparáveis. Desculpa a gente usar palavras tão duras, mas a situação é grave mesmo. A gente precisa compartilhar essa dor com vocês que escutam Bem Viver. Vamos ouvir agora a entrevista que eu fiz com o biólogo Gustavo Figueiroa. Ele trabalha na organização SOS Pantanal e acompanhou de perto a devastação. Gustavo, muito obrigada por estar conosco aqui na Rádio Brasil de Fato.
Imagina, o prazer é meu.
Gustavo, há estimativas de que as queimadas atingiram quase 30% do Pantanal este ano. É um índice levantado pelo Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente sabe que outras instituições também têm feito esses cálculos, podem até trazer índices diferentes, mas o que é consenso é que o bioma perdeu uma diversidade recorde. Nunca foi tão ruim como este ano e o fogo atingiu, obviamente, também a fauna, não só a flora. O Brasil assistiu chocado às imagens de carcaças de animais queimados, resgates dramáticos. Algumas semanas começou a temporada de chuva e a gente começa a ter a sensação de que o pior já passou. Mas para os animais resgatados e para as equipes que estão lidando com esses bichos, imagino que ainda há muito trabalho pela frente, certo?
Com certeza. Primeiro que o fogo ainda não passou, o pior já passou, mas o fogo mesmo ainda está pegando. Algumas áreas da região da Serra da Molar e do Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense ainda tem fogo. Então, para os animais que estão lá, a situação ainda está crítica. E nas áreas onde o fogo já passou, a situação fica ruim porque a gente chama de da fome cinza, né? Uma vez que os animais, que, a hora que o fogo está passando, os animais eles fogem. Alguns, os que não morrem, né, diretamente pelo fogo ou indiretamente depois que estão queimados e morrem devido aos ferimentos, eles fogem para outras áreas que não foram queimadas, e nessas áreas eles competem com os animais que já residem nessas áreas. Então eles competem por alimento, acabam brigando, e quando eles voltam para a área que foi queimada, eles encontram um cenário completamente devastado e eles enfrentam o que a gente chama de fome cinza, porque não tem recursos para eles se alimentarem. Então, os trabalhos, além de serem direcionados no resgate dos animais feridos e debilitados, também consiste no pessoal levar alimentos e água em algumas áreas para que esses animais tenham alguma fonte de recurso nessas áreas queimadas.
Então, ou seja, essa sensação de que o pior já passou, ela não está exatamente de acordo com a realidade. Ainda tem área sendo queimada e ainda tem animal sendo impactado por essas queimadas.
Com certeza. O pior sim passou, porque o pior dos incêndios, o pico dos incêndios já passou, queimou muita coisa, foi um recorde histórico, né, do Pantanal, nunca queimou tanto no bioma, mas tem muito trabalho a ser feito ainda. O fogo passa, mas a gente pode ter reflexos aí na fauna de anos e até décadas, a gente não sabe. Então precisa de muito estudo ainda para entender quais foram os reais impactos nessa fauna.
Foi bom você falar desse assunto, Gustavo, porque uma das dúvidas que a gente tem, imagino que os ouvintes da gente também, é se dá para a gente ter uma ideia, quantificar o estrago do que aconteceu no Pantanal em termos de fauna. Dá para a gente saber qual foi esse estrago? Dá para a gente entender um pouco mais, quantificar essa situação?
Não que eu saiba. Até o momento eu não sei de nenhuma estimativa de perda de fauna. Tem estudos em andamento agora. Acho que qualquer estimativa de perda de fauna é um pouco precoce demais. Tem muito a ser estudado ainda para entender quais foram os reais impactos, quantas populações foram impactadas, quanto tempo vai demorar para elas voltarem. Então eu desconheço algum estudo que já indique quanto de fauna foi perdido. Mas foi muita coisa. Foram muitos animais. Só do que a gente via lá na Transpantaneira sendo resgatado, era bastante coisa. Isso que era uma próximo da estrada que a gente tinha acesso. O que a gente não tem acesso é uma área gigantesca, uma área muito maior, e com certeza muito bicho morreu. Eu chutaria aí a casa dos milhões dos animais, contando com répteis, anfíbios, animais menores, né, até mamíferos e onças pintadas. Chegou no nível de uma onça pintada que consegue nadar, escalar, correr, pular, se morrer queimada, imagina os outros animais que não são tão ágeis, né? Então, eu não sei, não tenho conhecimento de alguma estimativa, mas tem estudos sendo feitos agora e realmente foi muito grande. Se a gente pegar aí 28% do bioma queimado, mais de 4,1 milhões de hectares, bota os animais que moram nessas áreas aí, o Pantanal tem uma biodiversidade riquíssima, dá para imaginar aí que o estrago foi grande.
E Gustavo, agora nesse trabalho de reintrodução, quer dizer, vocês ainda estão, as organizações ainda estão resgatando animais, porque como você ressaltou, o fogo não parou, apesar de que o pior já passou. Mas já há também um trabalho de reintrodução de animais na natureza. A gente tem visto isso, inclusive, nas notícias, né? Quais são esses desafios do momento da reintrodução? Que eu imagino que vocês também estejam aprendendo conforme o trabalho aparece, né?
É, nós do SOS mesmo, nós não trabalhamos com reintrodução, nós apoiamos algumas instituições que fazem isso, né? Mas eu acompanhei já outros projetos e acompanho o que está acontecendo lá. É, os animais que são reintroduzidos, que são devolvidos à natureza, são os que estão aptos a voltar. Muitos animais que sofreram queimaduras muito graves ou têm ferimentos que impossibilitam eles de ter uma vida normal na natureza, eles não são soltos, eles ficam em cativeiro, porque eles não conseguem soltar eles, é a mesma coisa de condená-los à morte. Então eles vão ter que passar o resto da vida em cativeiro, e muitos desses animais estão em cativeiro. É, a maioria das reintroduções acontecia mesmo na hora, né, não digo nem que chegou a ser uma reintrodução, os animais eram atendidos. Os animais que não tinham ferimentos muito graves, eles já eram soltos logo na sequência, ou passavam 1, 2 dias internados para se recuperar e já eram soltos. Os que estavam em estados mais graves, eles eram levados para outros centros, né, como o caso do ousado, que é o mais famoso, a onça pintada que foi encontrada com as patas queimadas. Ele passou 36 dias sendo reabilitado, se recuperou e foi solto de novo numa área próxima onde ele foi encontrado. Como eu disse, não foi o Pantanal todo que queimou, tem algumas áreas ainda que estão intactas, e é preciso sim esse monitoramento, como eu disse, para entender como esses animais vão se comportar. O ousado ele foi solto num dia com um colar GPS, esse colar, os pesquisadores acompanham ele pelo satélite, e graças a esses pontos eles monitoraram o bicho e foram atrás dele 2 dias depois que ele foi solto e encontraram uma carcaça de sucuri. Ou seja, isso é um sinal que ele já caçou, ele já está esperto novamente, então ele já conseguiu alimento na natureza. Mas é um desafio sempre, porque, como você disse, as áreas estão devastadas, né? Ainda tem bicho sendo resgatado, e soltar animais na natureza é sempre um desafio. Você nunca sabe se vai dar certo ou não, você sempre trabalha para dar certo, mas nunca tem essa certeza, né? Mas os animais que estão aptos a serem reabilitados, eles estão sendo soltos em áreas adjacentes ou nas áreas onde eles foram encontrados, e a maioria deles estão sendo monitorados dentro do possível.
Existe algum tipo de atuação governamental para esse trabalho?
No primeiro momento, todas as instituições que estavam lá resgatando os animais eram instituições, organizações da sociedade civil, eram ONGs. Então, as organizações que estavam na linha de frente, arrecadando recursos, resgatando os animais, levando comida para eles, eram todas a sociedade civil. Nenhum governo municipal, estadual ou federal agiu de pronto, mas depois de algum tempo, foi montada uma estrutura lá que chama PAIAS, que é o Ponto de Atendimento Emergencial a Animais Silvestres, que aí foi uma coordenação da SEMA, né, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Estado do Mato Grosso, com o Corpo de Bombeiros. E aí eles montaram uma estrutura na beira da Transpantaneira, no começo da Transpantaneira, para dar suporte às instituições que estavam fazendo esse resgate. Mas de começo foram exclusivamente as organizações da sociedade civil. Mas com certeza teve ajuda. Quando a onça foi encontrada queimada, um helicóptero da Marinha foi buscar essa onça, levou a onça até Cuiabá para ela ser levada de carro até um outro local lá em Goiás. Então, também a gente não pode dizer que não ajudaram, teve ajuda sim. Os helicópteros do Ibama foram utilizados em resgates, os helicópteros da Marinha, mas no primeiro momento, na linha de frente, quando começou essas ações, eram só as organizações da sociedade civil que se mobilizaram.
E para as ações agora de recuperação, para essas ações posteriores ao pior momento, o Ministério do Meio Ambiente tem mostrado algum tipo de planejamento, atuado junto com as organizações, ou o trabalho está mais focado no governo do Estado? Como é que está essa interação entre organizações e governos nesse momento que já começa a ser um momento de tentar resgatar o que foi perdido, além de combater o que ainda está acontecendo por lá?
Eu não posso dizer pelas outras instituições, mas pelo SOS Pantanal, nós não temos uma conversa direta com os órgãos, a gente está fazendo um trabalho independente. Nós temos sim uma conversa com secretarias estaduais, meio ambiente e corpo de bombeiros, porque a gente está estruturando brigadas, né, pelo Pantanal, Mas pelo SOS Pantanal nós não temos nenhum trabalho direto com outras organizações que não sejam essas que eu citei.
Entendi. Obrigada, então, pela conversa, viu? A gente deseja um excelente trabalho para vocês lá no Pantanal, que o trabalho de vocês continue. Inclusive, a gente agradece por esse trabalho, porque para o cidadão comum que está assistindo de longe, é essencial saber que existem cidadãos brasileiros que estão nessa linha de frente. Enfim, vocês merecem todo o apoio da gente. Obrigada mesmo pela participação e até uma próxima oportunidade, Gustavo.
Obrigado você pelo convite. É sempre bom a gente falar sobre isso. E quem quiser apoiar, quem quiser ajudar com essa restauração do Pantanal, né, com a prevenção de incêndios, é só acessar o site do SOS Pantanal, www.sospantanal.org.br. Todo o dinheiro que está chegando para nós está sendo destinado para ações emergenciais com a fauna, com comunidades que estão precisando na região e com a prevenção de incêndios para o ano que vem, porque vai voltar a pegar fogo. Então é isso, muito obrigado e estamos à disposição.
Valeu, Gustavo. E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Como o Gustavo falou, o pior já passou, mas o fogo segue, ou seja, nada está resolvido. Pelo contrário, tem muito trabalho a ser feito para recuperar o que foi destruído. Antes disso, tentar minimizar os impactos que seguem ocorrendo. Infelizmente, o Ministério do Meio Ambiente segue sem nenhuma mobilização concreta para conter os danos. Você ouviu o programa de ontem? Lembra que a gente falou qual foi o último feito do ministro Ricardo Salles? No começo do mês, ele estava em Fernando de Noronha, autorizando a pesca de sardinhas da região, algo que é visto com muita preocupação por ambientalistas. Bom, enquanto ele passa a boiada por lá, o Pantanal ainda tenta contabilizar as perdas deste ano e precisa de ajuda para tentar controlar as queimadas que ainda não acabaram. O Bem Viver vai seguir falando o máximo possível do desastre ambiental que a gente passa, sempre dando voz aos verdadeiros combatentes dessa crise. Você já parou para pensar no caminho que as frutas fazem para chegar na sua casa? A gente está muito acostumado aí no supermercado a encontrar de tudo, né? Independentemente da estação do ano, a gente espera encontrar ao mesmo tempo melancia e maçã, mesmo as duas frutas sendo de estações diferentes do ano. Por trás desse conforto da disponibilidade de tudo a toda hora, existe uma cadeia produtiva muito perversa que afeta principalmente o trabalhador e afeta a nossa saúde também. Porque para uma fruta estar madura fora da estação do ano propícia, significa que ela tomou um banho de agrotóxico. Mas pode ter certeza que o trabalhador que aplicou o produto ou colheu a fruta foi o mais impactado. Para além disso, as relações de trabalho nessa área são muito frágeis, não dão segurança nenhuma para esses profissionais. Um relatório recente, divulgado pela Oxfam, entidade referência na elaboração de estudos desse tipo, mostrou a situação que trabalhadores do Nordeste são submetidos no mercado da fruticultura. Vamos saber mais na reportagem de Júlia Vasconcelos, que foi gravada por Fátima Pereira, do Brasil de Fato.
A cadeia produtiva que faz uma manga chegar a um supermercado no Brasil e no exterior gera quase 40 bilhões por ano, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Só os estados de Pernambuco e Bahia são responsáveis por 62% das mangas produzidas em todo o país e por 35% das uvas. Nessa cadeia, porém, os trabalhadores rurais ficam com a menor fatia de todo o lucro e ainda não têm todos os direitos básicos assegurados. É o que aponta o relatório Frutas Doces, Vidas Amargas, feito pela Oxfam Brasil em 2019. Um dos principais problemas apontados pelo relatório são os curtos períodos em que os trabalhadores rurais são contratados, o que gera incerteza sobre o futuro e instabilidade financeira. Cerca de 50% dos trabalhadores da manga, da uva e do melão são contratados e demitidos no mesmo ano. Junto a isso, estão os baixos salários, a falta de oportunidades nas regiões dominadas pela fruticultura e a exposição a agrotóxicos. Márcia Souza, de 32 anos, trabalha com a manga e a uva em Petrolina há 4 anos. Na última empresa em que esteve com carteira assinada, ela ficou por 2 anos. Quando ela pediu para sair da área em que trabalha por problemas de saúde mental, não recebeu o suporte esperado e precisou abrir mão dos seus direitos. Para evitar essas situações, a mobilização de sindicatos e federações conquistou uma Convenção Coletiva de Trabalho, CCT, para garantir os direitos dos trabalhadores assalariados da agricultura. A longo prazo, o objetivo é ampliar as ações, que exigem esforços conjuntos de todos os envolvidos na cadeia produtiva, desde as empresas produtoras aos supermercados, para garantir uma vida digna com salários justos, livres de contaminação e com boas condições de trabalho aos agricultores. De Recife, com reportagem de Júlia Vasconcelos, Fátima Pereira.
Esse relatório da Oxfam é muito importante. Quem quiser saber mais pode acessar o site da organização e entender melhor a situação dos trabalhadores. Inclusive, você pode assinar uma petição para cobrar que as grandes redes de supermercados também assumam a responsabilidade da origem das frutas que são vendidas nos estabelecimentos. Ou seja, que investiguem como fornecedor desses produtos trata seus trabalhadores e assim pare de incentivar esse mercado tão perverso. É só acessar oxfam.com.br. Eu vou soletrar O-X, F de faca, A-M, oxfam.com.br. Bom, vamos seguir falando sobre o uso de agrotóxicos nos nossos alimentos. A gente já comentou algumas vezes aqui no programa sobre os problemas à saúde que a gente pode ter comendo frutas, verduras ou legumes que foram cultivados à base de produtos desse tipo. É basicamente um inimigo invisível, porque é difícil perceber se um alimento recebeu agrotóxico ou não, só olhando ou pegando nele. Bom, para falar mais dessa situação, a gente separou as afirmações de um especialista que entende bem do assunto. É o professor Maurício Leonardo, que dá aula na Universidade Federal de Ouro Preto e também coordena um projeto de desenvolvimento territorial por meio da agroecologia. Vamos conferir o material produzido pela Rádio FOP.
De onde vêm os alimentos que você consome? Atualmente, essa pergunta preocupa muita gente. Profissionais da saúde têm alertado que a causa de muitos adoecimentos está diretamente relacionada à alimentação que ingerimos. Você sabe diferenciar um alimento contaminado por venenos de outro saudável para o seu consumo? Infelizmente, a maioria dos alimentos que consumimos possuem algum tipo de contaminação que não será percebida no ato da compra. Mesmo aqueles com uma ótima aparência podem estar contaminados em níveis acima do tolerável. Mas será mesmo que deveríamos tolerar alguma contaminação nos alimentos destinados ao consumo humano? Quando buscamos pelos alimentos nas bancas dos sacolões e supermercados, não conhecemos a sua origem, nem a forma como foram cultivados. Tampouco sabemos se realmente são saudáveis. Mesmo os alimentos embalados que têm selos de qualidade atestados por órgãos de vigilância não garantem a sua segurança. Cada vez mais, a indústria alimentícia oferece à sociedade alimentos que são apenas um mix de produtos artificiais que nos distancia em muito da experiência de comer uma comida de verdade. É cada vez mais frequente grupos de consumidores que buscam formas alternativas de adquirir alimentos. Muitos deles optam por comprar sua comida onde há maior proximidade com o produtor ou possam atestar por si próprios a qualidade daquilo que deseja comprar. Essas formas emergentes são chamadas de mercados de confiança, que mantêm uma estreita ligação com a agricultura familiar. A agricultura familiar é a forma de cultivo dos pequenos agricultores e agricultoras das regiões rurais. É de onde vem a comida de verdade, plantada, colhida e comercializada por uma família. Geralmente, suas técnicas de cultivo foram transmitidas por seus antepassados, que desenvolveram formas de manejo de baixo impacto ambiental e de forma que não lhes trouxessem doenças no futuro, utilizando o controle de pragas, fertilizações naturais, cuidados com as sementes, com a água e com os animais, os agricultores e agricultoras familiares trazem para o mercado da comida envenenada alimentos que, além de saudáveis e seguros, carregam consigo bagagens culturais muito ricas. Cuide da sua saúde. Consuma alimentos da agricultura familiar.
Tá dado o recado e a gente agradece a produção da Rádio FOP. A gente sabe que nos mercados os produtos orgânicos são mais caros, né? Às vezes inacessíveis. Mas como o próprio Maurício pontuou, se a gente procurar frutas e verduras em feiras de bairro, é possível encontrar alimentos saudáveis por um preço que a gente pode pagar. E aí, sendo uma feira, dá para perguntar ali pro vendedor: vem cá, você que plantou essa banana, me conta mais como foi, de onde vem. É uma maneira de conhecer o caminho dos alimentos, mesmo que não seja uma produção orgânica certificada. Dá pra gente saber quem plantou, como foi plantado, o que a gente está comendo. Gostou da ideia? Dá para aplicar, viu? Só reforçando, não esquece de ir de máscara para a feira. E esse papo com o vendedor pode ser respeitando o distanciamento seguro para as normas sanitárias contra a Covid-19.
Toda quarta-feira, você e as crianças têm um encontro marcado com o Radinho BDF, produzido pelo Brasil de Fato.
Radinho Brasil de Fato.
Um programa para toda a família, com informação, brincadeira, contação de história e dicas de cuidado familiar.
Radinho BDF.
Então anota aí, você ouve o Radinho BDF toda quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, em 98,9 FM na Grande São Paulo, 93,3 FM na Baixada Santista e em 102,7 FM no Noroeste do Estado. E é claro, na Rádio Brasil de Fato, que você sintoniza em radio.brasildefato.com.br.
Radinho BDF.
Informação importante que a gente está devendo desde o programa de ontem. Lembra que a gente comentou que quem estiver com sintomas de Covid não deve ir votar no dia das eleições? Bom, a repórter do Brasil de Fato, Caroline Oliveira, conversou com o integrante do Superior Tribunal Eleitoral e esclareceu mais detalhes dessa recomendação. Vamos ouvir a reportagem?
De acordo com o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, quem estiver com febre no dia da votação ou tiver contraído Covid-19 em até 14 dias antes do pleito, deverá ficar em casa. Mas para isso, é necessário apresentar algum documento comprobatório da doença, como um atestado ou declaração médica ou teste positivo para o coronavírus, em até 60 dias após a finalização da votação. Neste ano, em função da pandemia, o TSE decidiu facilitar o processo para justificar a ausência, que pode ser feito por meio do aplicativo e-título. A ferramenta pode ser baixada gratuitamente nas plataformas Google Play para celulares que usam o sistema operacional Android e App Store para usuários de iPhone, a partir do dia 10 de novembro. O aplicativo também oferece a opção de justificar a ausência por meio do sistema de georreferenciamento. Mas a opção está disponível somente no dia e horário do pleito, e não em até 60 dias após. Assim, aqueles que não poderão votar por estar fora dos limites territoriais da zona eleitoral poderão utilizar o sistema para justificar a ausência. Seja por motivos de doença ou qualquer outro, o primeiro passo é baixar o aplicativo e seguir as orientações para realizar o cadastro na plataforma. Uma vez habilitado o uso, o eleitor deverá escolher a opção de justificar a ausência no botão Mais Opções e depois em Justificativa de Ausência. O procedimento deve ser realizado para cada turno separadamente, como afirma o secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Giuseppe Giannini.
Após o dia da votação, até 60 dias após o primeiro ou segundo turno, o eleitor poderá justificar anexando, registrando a foto ou evidências da causa da sua ausência na votação. É um aplicativo extremamente simples, com várias funcionalidades e que traz bastante facilidade para o cidadão e agilidade nos seus processos junto à Justiça Eleitoral.
Pela internet, ainda é possível utilizar o sistema Justifica, do TSE. O pedido de justificativa será analisado pelo juiz da zona eleitoral em que é inscrito o eleitor. Aqueles que não justificarem a ausência poderão ter alguns direitos suspensos até a regularização da situação, como retirar passaporte ou carteira de identidade, receber salário de função pública, participar de concurso público, obter empréstimos de órgãos públicos, renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial, entre outros. Ainda de acordo com o TSE, as normas do Plano de Segurança Sanitária, desenvolvido pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz e pelos hospitais Albert Einstein e Sírio-Libanês, envolvem medidas para proteger os eleitores, inclusive de pessoas contaminadas. Para isso, o órgão destaca a importância de seguir as recomendações sanitárias, como o uso de máscara e álcool em gel, distanciamento social e levar a própria caneta nos dias de votação. O primeiro turno das eleições municipais ocorre no dia 15 de novembro. O segundo, onde houver, em 29 de novembro. O horário de votação, em ambos os casos, é das 7 às 17 horas no horário local. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
Super importante o esclarecimento, espero que você tenha entendido como fazer. Bom, vamos falar de novo desse aviso ao longo da semana. Mas já vou reforçar, procure o aplicativo e-título, dá uma vasculhada nele, talvez fique mais fácil de entender os detalhes. E olha, a gente vai encerrar o programa de hoje de uma maneira muito emocionante, pelo menos para mim, uma homenagem à minha cidade natal, Brasília. Importante falar que quem escolheu falar disso foi o produtor aqui do Bem Viver, o Lucas Weber. Não passou por mim, mas é óbvio que eu aprovo totalmente. Antes que me acusem de marmelada ou alguma coisa assim, gente, passou pela produção, viu? Brincadeiras à parte, em 2020, Brasília está completando 60 anos. Todo mundo sabe que a cidade foi construída recentemente, né, na década de 1950, durante o governo de Juscelino Kubitschek, justamente com o objetivo de ser a capital do país. Para o programa de hoje, a gente separou um episódio de uma série produzida pela Rádio Agência Nacional para homenagear a capital federal. Vamos ouvir a história de um produtor cultural que também é açougueiro. É isso mesmo, dá para acreditar? Estamos falando de Luiz Amorim. Ele trabalhou com eventos artísticos por 15 anos e resolveu abrir um comércio de carnes, mas sem esquecer do seu passado. E aí surgiu o Açougue Cultural. Tá duvidando? Vamos conferir a reportagem de Victor Ribeiro.
Brasília, 60 anos, 60 histórias.
Nesta série de reportagens, apresentamos a você grandes personagens que representam diferentes segmentos artísticos e fazem parte da história de Brasília. O nome que escolhemos para esta é o de Luiz Amorim. Profissionalmente, ele não canta, não escreve livros, nem faz poesias, mas produz grandes eventos que arrastam multidões até o comércio local da 312/313 Norte. Luiz Amorim é açougueiro. Trabalhou 15 anos no ramo até que, em 1994, comprou o açougue na 312 Norte e deu início ao projeto do Açougue Cultural Tebone.
Surgiu, acho que um pouco da minha inquietação, né? Descobri o livro, fui lendo, né? Através da filosofia, da literatura, eu queria levar arte para as pessoas. Então, a manifestação primeira foi distribuição de livro, né? Que eu trabalhei aqui uns 15 anos de empregado, em 94 eu comprei. E coloquei um acervo com 10 livros, né? Aí fui interagindo com os clientes, né? Os clientes gostaram da ideia, né? E aí foi estimulando a ideia e a gente foi só no crescendo.
Com a boa aceitação da biblioteca dentro do açougue, o projeto cresceu e ganhou as ruas, ou melhor, as paradas de ônibus da Avenida W3 Norte. Todos os dias, uma Kombi circula pela via para distribuir e reorganizar os livros nas estantes. É uma biblioteca gratuita, disponível durante 24 horas e sem burocracia. Dentro dos baús, de mão em mão, circulam cerca de 200 mil livros todos os anos, sem a necessidade de fazer cadastro ou cumprir prazo para devolver. O reconhecimento pelo trabalho fez surgir projetos semelhantes e ainda rendeu uma participação no revezamento da tocha olímpica.
Esse acervo do açougue foi para as paradas de ônibus, né, que hoje tem a Biblioteca Popular, que circula mais de 200 mil publicações de livros por ano. Projeto que já tem reconhecimento aí, né, já teve uma publicação da Unesco, tem várias matérias, né, já foi copiado esse projeto em outras cidades de Brasília e também fora do país também, né, em algumas cidades do Brasil foi copiada essa ideia. Fui condutor da tocha olímpica em função desse projeto, né.
Com o sucesso do Açougue Cultural, veio a ideia de organizar as noites culturais. Luiz Amorim conta que, desde 1997, uma ou duas vezes por ano, a comercial da 312 Norte fecha para o show de algum grande artista nacional.
Começamos aí com lançamento de livro, de música, poesia, e foi crescendo. Já estamos 40 edições, já trouxemos aí Milton Nascimento, Zé Ramalho, a Seu Valença, né, o Belchior. Quando tudo dá certinho, fazemos de uma vez ao ano a duas vezes por ano. Sempre um artista de renome nacional. O ano passado nós fechamos com a Sandra de Sá.
Além da biblioteca e das noites culturais, o Açougue Tebone também organiza a Bienal da Poesia de Brasília. E a cada 4 anos é passagem obrigatória para os candidatos ao cargo de governador do Distrito Federal que participam de debates com o público. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
Com essa homenagem e a minha saudade de casa, história inusitada de Brasília, né? O programa desta quarta-feira, dia 11, vai ficando por aqui. A minha saudade vai continuar, viu, gente? Com certeza. Bom, amanhã, quinta-feira, a gente está de volta com mais uma edição do Bem Viver, que você ouve às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. E nesse mesmo horário, a gente está no nosso site radiobrasildefato.com.br. E claro, tem uma grande rede de emissoras parceiras que estão transmitindo o Bem Viver Brasil afora. Olha só que lista tá com a gente: a Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão; Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, interior paulista; Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo; Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, Santa Catarina; Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí; Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Hulha Negra, Rio Grande do Sul; Rádio Interativa, de Senador Alexandre Costa, município do Maranhão; Rádio Onda, 95,5 FM, de Novo Cruzeiro, cidade mineira, Minas Gerais; Rádio Camponesa, 95,7 FM, de Crateús, no Ceará; Rádio Cultural, 87,9 FM, de Lago da Pedra, também lá no Maranhão; Rádio Terra HD, 95,3 FM, de Terra Rica, no Paraná; a Rádio PIF de Brasília, no site radiopif.webradiosite.com; Rádio Cidade, 87 FM de João Pessoa, na Paraíba; Rádio Palermo de São Paulo, no site radiopalermo.com.br; Rádio Comunitária Cantareira, também São Paulo, 87,5 FM; Rádio Web, Torre Cidade de Torres, no Rio Grande do Sul; e a Rádio Folha 390, no site folha390.com.br. Dá para ouvir o Bem Viver também no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Lucas Weber. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação Camila Salmásio. Direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio à maravilhosa equipe de jornalismo do Brasil de Fato, que vai voltar comigo amanhã para mais uma edição do Bem Viver. E a gente vai querer muito a sua companhia, então, por favor, não vai faltar. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.